recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Este é mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura, estrombolicamente apresentado por mim dessa vez, Luiz Beber. E aqui ela, que se tomar a vacina com 60% de eficácia, só vai virar 60% jacaré, Cecília.
Eu vou ser uma sereia cuja parte de baixo não é um peixe, é um jacaré, e eu tô amando. Mal posso esperar para deixar de ser humana, embora o que eu gostaria mesmo era de uma vacina que mudasse o meu DNA e eu pudesse escolher em um menu quais as mudanças que aconteceriam, não é mesmo? Mas como nada disso é possível, porque infelizmente os comunistas ainda não chegaram lá, eu fico aqui falando bobagem com vocês no podcast há praticamente 8 anos. Misericórdia! O que vocês fizeram para merecer isso, não é? Bom, vocês que financiam a gente, então vocês que mesmos que têm a resposta. Mas além dessa sereia jacaroa que vos fala, e além do Beber rosteando, quer dizer, 2021 tá estranho mesmo. Nós temos ele, que tem um pezinho na China e comeu morcego, foi ele que trouxe o corona pra cá.
Oi, eu sou Arthur Barqueto, e se eu pudesse virar um jacaré, na verdade eu escolheria ser o boto cor-de-rosa. Muito mais interessante, muito mais estiloso, chapéuzinho de lado, muito mais atraente do que o jacaré, que é aquele bicho que é todo parado.
Que isso? Gente, o cara tá falando mal de jacarés, não, sabe?
Não, não falando mal de jacaré, inclusive tem amigos que gostam.
Tem amigos que são.
Mas dessa vez a gente tá aqui pra falar de uns bichos gigantes escamosos, né, que... Enfim, foram inventados lá por mitologia de um preconceituoso do século passado.
De um grandíssimo filho da puta, é assim que a gente chama, baby. Oi, tudo bom?
Mas que a obra, hoje em dia, é usada por pessoas muito mais interessantes. A Balada de Black Tom, de Victor LaValle, é mais uma dessas obras curtas que reimpretam Lovecraft. E eu acho que a gente vai continuar falando disso depois do recadinho. Esses recadinhos, primeiros recadinhos de fato de 2021, sejam bem-vindos ao ano em que, se der tudo certo, nós saímos daqui jacaré. Algumas mudanças no 30 Minutos, e já que a gente tá falando de mudanças, eu vou chamar fazer uma mudança, trazer outra pessoa aqui nos recadinhos, né, já é uma coisa inovadora, mas também pra soft the blow, como dizem lá na maior democracia do mundo.
Qual?
Cecília, o que temos de mudança esse ano?
Pois é, então, gente. O Vilto não está gravando aqui com a gente esse ano e essa já é uma parte da notícia. Calma, tá tudo bem com ele. Na verdade, a notícia é boa. O Vilto tá se dedicando a um projeto pessoal dele que vocês vão conhecer bastante esse ano, porque ele vai comentar bastante, vocês que acompanham ele nas redes sociais também vão ver. E isso vai demandar dele um tempo grande, né, pra ele conseguir se aproximar mais desse desejo dele de viver financeiramente da escrita, esse rapaz ousado, né? Ousadia e alegria, né? Então o Vilto não vai estar...
Em todos os episódios desse ano, né?
Como ele sempre esteve, ele vai estar em alguns desses programas, né? A gente selecionou, a gente montou. Olha só o que a gente teve que fazer por culpa do Vilto. Logo ele, o rei do caos, né? Forçou a gente numa situação em que a gente montou uma pauta fixa, anual, né, de alguns episódios pra conseguir encaixar as participações dele pra todo mês, pelo menos, ter Vilto e, se der certo, até mais de uma vez por mês. Mas pra gente continuar tendo ele, o Vilto foi quem criou esse programa e é inegável que o programa, enfim, não existiria sem ele. E agora ele tá precisando desse tempo pra se dedicar a um outro projeto e o espaço dele continua aqui. Enfim, vamos aqui ficar chorando de saudades mesmo durante algumas semanas e matar a saudade em outras. Então, esta é uma das mudanças que vão acontecer neste ano de 2021.
E a tendência é o Vilto vir mais falar de quadrinhos, justamente porque o projeto dele envolve essa mídia, né? Ele tá aí com novidades, gente. Novidades, assim, que der pra revelar, ele vai começar a soltar pra vocês. Só que outra novidade também veio, porque ano passado nós, pela primeira vez na história desse podcast, terminamos um ano no verde. Verde de jacaré, como vocês já sabem. Mas, com isso, além da gente estar trazendo mais gente pra editar o 30 Minutos, seguindo aquela tendência que observamos ano passado, 30 Minutos tá ficando maior. O que a gente tem mais esse ano, Arthur?
A gente tem o que a gente já tinha no passado, né? Mas dessa vez é oficial, sem o Beber poder ficar bravo. Dessa vez é oficial o 30 Minutos Plus, a versão estendida do 30 Minutos. Um episódio por mês, em que a gente vai ter oficialmente uma hora de papo. Tadinha de vocês, né? Mas, enfim, acho que vocês gostam,
né? Foi vocês,
né,
que ficaram... vocês falaram lá na pesquisa. Ai, porque o programa podia ser maior. A gente falou assim, ah, então tá bom, vai, vamos falar mais. E os editores, eles que lutem, entendeu? No problema deles.
A gente já fala pouco, né? A gente vai fazer esse esforço de falar mais, tá bom.
Lembrando que tudo isso é possibilitado, permitido, graças ao apoio de você, ouvinte, que vai lá no PicPay, no Padrim, dá ali a graninha do café, que na verdade é que nem uma grana de casamento, você compra um café, mas a gente transforma em crédito isso pra pagar as outras coisas. Ah, então nesse casamento bonito entre você, apoiador, e nós, o 30 Minutos, a gente consegue agora produzir episódios maiores, e vocês aí ter mais conteúdos na forma de programas extras, e quem sabe outras surpresas que a gente consegue aí no decorrer do ano, tá legal?
Não, é, mas é, acho que é importante lembrar que o financiamento, ele pode, com qualquer valor, você tem acesso aos benefícios, assim. A gente não divide, tipo, ai, se você dá 10 reais, então aí você pode, não. É tudo crubão e é isso aí. Qualquer menos de um dólar já ajuda a gente.
Esse autor negro e nova-iorquino da maior democracia de transição pacífica do mundo é o autor do livro dessa semana. A gente teve bastante variedade esse ano, a gente trouxe bastante escritor nacional, mas uns respingadinhos internacionais ali. E a pergunta que não quer calar, por que, Arthur? Por que a escolha desse livro específico?
Eu exijo explicações.
Vamos lá. Ano passado e o finzinho do ano retrasado foram anos em que eu estudei bastante weird fiction, assim, eu tava bastante interessado. E das coisas que eu li, eu achei que a Balada de Black Tom seria um romance interessante pro nosso clube, assim. Até porque ele é um romance bastante curto, né? Acho que por pouco ele não deve ser uma noveleta, uma novela, porque ele é bastante curto. E eu acho que questionamentos que ele traz ali são muito interessantes pra gente pensar. Antes da gente entrar no livro, enfim, e falar da impressão dele, eu acho que é assim. Ele surgiu pra mim junto, um pouquinho antes daquele boom do Lovecraft, das releituras, né, que teve com o Lovecraft Country, tanto do livro quanto da série da HBO, isso. E ele veio um pouquinho antes pra cá, pro Brasil, pela Morro Branco. Ele venceu uma porrada de prêmio, ele ganhou o Shirley Jackson, o British Fantasy, o This Is Horror, foi finalista no Hugo, no Nebula, no Locus, no World Fantasy, no Bram Stoker. Ele foi um romance, assim, bastante premiado e aclamado, né.
Sendo que o seguinte dele, o The Changeling, também é bem premiado.
Isso. E ele veio pra cá pela Morro Branco, né, que a gente já leu um livro aqui deles no clube de leitura, que foi o Kindred. E aí eu acho que o questionamento que ele traz é muito importante, assim. O Beber foi muito, muito preciso quando ele fez a abertura do podcast, né? Não tem dúvidas de que o Lovecraft foi uma pessoa racista. Não, mas a gente tem que pensar no tempo, no final da vida ele reviu. Não, gente, ele não fez absolutamente nada disso, tá? Ele foi racista, ele foi preconceituoso, ele trouxe tudo isso pra ficção, e não só trouxe pra ficção, como essas são as bases do trabalho dele. Em um dos contos, por exemplo, tem um que ele vai falar da raça inferior que vem das profundezas da terra e que as tribos antigas usavam um símbolo, né, um escudo para se proteger deles, e o escudo nada mais é do que o símbolo da suástica. Então, assim, eu acho que dá para entender
com quem esse cara tava alinhado, né?
Assim, a gente tem que parar de ficar fazendo contorcionismo para defender uma merda dessa, entendeu? Parou o malabarismo argumentativo agora, chega.
Tem um livro do Michel Houellebecq que chama H.P. Lovecraft, Contra o Mundo, Contra a Vida. E aí ele mostra ele mais ou menos como a mudança do Lovecraft de Rhodes para Nova York faz com que ele tenha mais ódio e medo dos negros, dos imigrantes, enfim, de todas as minorias sociais que ele encontra por ali. É, e aí, a partir disso, é fácil ver como os povos inferiores ou corrompidos da ficção dele são degradados por conta de miscigenação, de migrações, né? É, eu acho que isso é muito claro.
Então é
claro.
Isso, a gente sabe que o autor é racista, é xenófobo.
Exato.
E isso também tá na obra dele. Não dá pra livrar a cara, né? Talvez essa discussão aí que as pessoas ainda também não aceitam no Monteiro Lobato, né? Que estão na primeira etapa de aceitar que o cara era racista e xenófobo, mas ainda não aceitaram que isso tá na obra dele. Não tem discussão. H.P. Lovecraft é essa figura terrível pra história. Tendo dito isso, o que ele criou pode ser hoje em dia ressignificado por outros autores.
Exato. É inegável que hoje esse universo do Lovecraft, ele passa além do Lovecraft, assim. O que ele traz, e eu acho que aí vai em relação à dúvida da Cecília, muitas vezes hoje a gente conhece os universos e as criaturas do Lovecraft sem mesmo ter contato com os textos do Lovecraft, né? São jogos de tabuleiro. O próprio Cthulhu, a gente sabe que é o Cthulhu, o bicho cabeça de polvo com asa que voa e é gigantesco, né? E a gente não tem o backstory disso, a gente não tem o passado disso, que eu acho que sim, aí sim dá pra ressignificar. E aí é nesse ponto que eu acho que o Lavalle vai trabalhar, já que o próprio livro já começa com a seguinte dedicatória, né? Para Lovecraft, com todos os meus sentimentos conflitantes.
É, eu concordo que a gente possa pensar em ressignificar as coisas, né? Porque se eu não concordasse com ressignificação, eu tinha que rasgar meu diploma de linguista. Então, meu ponto não é esse. Eu acho que aconteceu uma coisa muito interessante com o Lovecraft, que passou pelo que você comentou, que é o quanto do que realmente foi mérito criativo dele sobreviveu com a invisibilização da autoria dele. Do tipo, olha que legal esse monstro gigantesco, bibibopopó, que foi uma influência, de repente, dele ali. Só que sem obrigatoriamente fazer a referência à figura do cara. Isso eu acho ótimo, porque aí a gente esquece e para de dar louro pro filho da puta, entendeu? É isso. Na prática, pra mim, é isso. Tô sendo extremamente, falando fazer uma análise extremamente pessoal aqui, como eu sempre faço, tá? Não tem nada técnico no que eu tô falando. Mas aí eu fico na dúvida de quando a gente volta na história do racista desgraçado, e aí a gente constrói o que ele podia ter construído da maneira eticamente adequada, digamos assim, né? Com uma maneira humanamente possível ali, né, de pensar a vida e a existência e tudo mais, a gente de alguma maneira traz esse cara de volta, né, pra cena de novo. É quase como se a gente meio que puxasse de volta assim do tipo, ah, ó, isso aqui é o que o Lovecraft fazia, só que sem odiar negros. Olha que bom. E aí a gente olha, e aí inevitavelmente vai acontecer, se a pessoa assim, tá, mas o que o Lovecraft fazia? E a gente ressuscita também a obra dele. E ressuscita quem ele era. E ressuscita ele como um criador de nosso criador de fantasia. E hoje a gente vive um momento que existe uma tendência muito grande de passar pano pra coisas que são violação de direitos humanos como opinião. Do tipo, ah, ele só não gostava, sabe? Agora ele era obrigado a gostar dos pretos também. Então aí eu fico com uma dúvida, se essa ressignificação ela não tem um tiro que sai pela culatra, que é trazer de volta a cena e até atribuir certa popularidade ali, trazer de volta alguém que tava invisível, entendeu? Alguém que ficou lá do tipo, ó, a gente curte as doideiras que ele criou, mas puta, ele era nojento, e aí a gente traz ele de volta num momento que tá muito propício pra uma passada monstra de pano, assim, sabe? Então é uma dúvida que eu tenho interna mesmo, não acho que tenha que tem uma resposta específica, mas eu acho que pelo menos problematizar a gente precisa, porque nem sempre, imagina assim, vamos trazer isso pro nosso cenário, quem que é o nosso Lovecraft, assim, né, é o Monteiro Lobato, né, porque o Monteiro Lobato é outro eugenista, é isso, né, então vamos parar de dizer que as coisas não são o que elas são. E se alguém fosse lá e reescrevesse, sei lá, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eliminando as marcas racistas de linguagem e de estrutura ali? E aí, isso também não puxa o Monteiro Lobato pra outra luz? Não sei, mas é uma pergunta que a gente precisa se fazer, no meu ponto de vista.
Eu peço que todo mundo se faça essa pergunta quando estiver consumindo material, tanto do autor quanto o material existe em consequência dele, e responda essa pergunta internamente, né? Onde você posiciona-se nessa discussão?
Antes da gente entrar no livro, eu faria só uma observação nisso daí. É um questionamento que eu tenho também, assim, né? A gente sempre fica pensando nisso de um jeito ou de outro, né? O que eu penso nisso, e concordo com a Cecília, é que eu acho que a gente também não pode, ou pelo menos não deveria, só esquecer. Porque existe, vai existir, eu acho que não, infelizmente é um pouco inviável que a gente consiga apagar todos esses discursos, né? Então eu acho que
claro.
O que a gente precisa é essa consciência.
E essa avaliação, né? É cobrar de gente que publica o autor ter textos que acompanhem os livros esclarecendo quem era essa pessoa.
É, o que eu quis dizer é a ideia do existir e lembrar para que não se repita, que a gente já ouviu isso ao longo da história em vários momentos, sabe?
Eu concordo. Eu concordo, mas eu não acho que isso resolve.
Sim, sim, eu concordo com você, é só um...
Não é uma solução, é apenas a melhor prática.
Porque a gente tem que lembrar que essa reflexão tá saindo também de pessoas que têm o hábito de fazer essa problematização, que não é o caso, né, de muita gente no momento em que a gente tá vivendo, né? E que as pessoas têm um apego tão grande ao próprio prazer de gostar de alguma coisa, que elas não conseguem abrir mão disso nem um pouquinho pra falar, puta, eu curto muito ler esse conto, mas olha o que esse cara é, ele era um nojento. Então as pessoas não conseguem viver esse conflito dentro de si. E aí, pra não abrir mão da obra que elas gostam, elas vão e passam um pano pro cara, entendeu? Eu acho que tem uma questão importante que é o quanto eu fico incomodada com a dedicatória, sabe? Ah, eu tô dedicando isso aqui pro Lovecraft com os meus sentimentos conflitantes. Então, mas eu acho que não... Aí é uma crítica, de novo, muito pessoal... Não acho que pode haver conflito quando a gente tá falando, tipo, ah, ele era um gênio, porém ele era racista. Cara, pra mim não tem conflito aí. Não existe um conflito. Eu tenho sentimentos conflitantes com relação ao cara que era racista, porém um gênio literário. Não há conflito, percebe? É isso que me preocupa. A gente não pode ver isso como uma coisa, pra mim não é um dilema, entendeu? Não existe dilema, ou não era pra existir. A obra, ela parte de uma reescrita do Lovecraft. Então, o dilema da obra é esse, porque a qualidade da criação, ela parte não totalmente do autor que escreveu, uma vez que a ideia, a concepção não foi toda dele, ele deixa essa referência muito clara, como se ele estivesse querendo recriar o Lovecraft. Então, a gente tem que pensar no que isso significa, né? Isso faz parte do debate da obra. Porque pra além da técnica, pra além do enredo, as modificações que ele faz, ele tá fazendo modificações a partir de uma releitura.
Existe esse conto do Lovecraft chamado O Horror e Red Hook, que então é reescrito pelo Victor Lavalle agora como A Balada de Black Tom. Alguma coisa melhor pra explicar, Arthur?
Então é o seguinte, em O Horror e Red Hook, pra ficar chique, a gente acompanha um detetive, né, um detetive chamado Marone, e aí ele vai... Malone, desculpa, com L. E aí ele vai, ele vai... investigando uma situação sinistra e ele acaba caindo no bairro ali de Red Hook e encontra uma espécie de cortiço, um bairro onde tem muito pessoal imigrante, negro, que mora ali na região. É através dessa investigação que ele vai se relacionando e descobrindo ali como as pessoas da região têm se relacionado com um ricão lá que tem lá, que enfim, tá fazendo culto de magia negra. E como, ter o contato com essa entidade esquisita que tem no conto do Lovecraft. O que o Lavalle, então, vai fazer é ele vai contar essa história pela perspectiva do Black Tom, né? Então, quando o Lavalle vai contar essa história, ele faz um giro, né? Então, ao invés de passar a história a ser contada pelo Malone, ele passa a contar a história por uma das pessoas que mora ali naquele bairro periférico, enfim, tem contato com o ricaço, com as pessoas que moram ali naquele prédio, naquela habitação, e eles passam a contar a história, né? Então, aí ele explica no começo que ele, enfim, que ele vai fazer essa releitura do Lovecraft, porque, o Lovecraft foi um leitor que formou a vida literária dele, que ele gostava de ler as histórias dele muito antes, que foi Lovecraft, enfim, que mostrou o caminho das pedras pra ele. E aí, a partir daí, quando ele cresce e tem um pouco mais de saber crítico, ele fala, puta, isso aqui tá tudo errado, cara, isso aqui não tá certo, não. E aí ele troca essa ideia e vai reescrever, né? Então, o questionamento que a gente faz nesse começo de episódio vem por conta dessa postura dele, né? Ele usa, adapta muito das técnicas do Lovecraft para escrever a narrativa, valorização dos edifícios, dos outros sentidos do corpo, o fascínio, a loucura, o poder, enfim, tudo isso que a gente vê na obra do Lovecraft, a gente vê na obra do Lavalle, que eu particularmente acho muito mais bem escrito do que os contos de sua maioria do Lovecraft.
Eu nunca tinha lido Lovecraft, tá? Porque eu fiquei sabendo que ele era racista antes de saber da literatura. E aí, falei assim, não quero nem passar na redondeza. Tô suave. Falei, ah, não, né, gente? Por favor, não tenho tempo pra isso. Muita coisa pra ler. E aí, quando eu li a balada do Blackton, eu fui ler a porra do Red Hook. E aí, eu fiquei bem desapontada nesse sentido mesmo. Porque eu achei uma coisa meio prolixa, exagerada mesmo, né? Umas descrições, enfim. Mas aí, eu também não sei se eu fui ler com pirraça, tá? Então, eu também tenho que reconhecer isso. Porque eu sei que é possível. Eu me conheço, né? Então mas eu gostei bastante de fazer a leitura. E eu gosto do que tem na capa, né, da editora, que a editora colocou lá da Morro Branco, que é um tributo e uma crítica a Lovecraft, porque de alguma maneira, o que a obra mostra pra gente, a obra não tá no enredo, porque o enredo já tinha sido dado, né? A obra tá na mudança que ele propõe, do tipo, olha como dava pra esse cara ter sido melhor. Olha como dava pra ter feito isso de um jeito menos asqueroso. Olha como é possível. E aí eu acho que esse é o grande trunfo da obra, né? Quando ela... Porque eu particularmente não gosto desse tipo de história, de terror e, nossa, e a magia negra, os objetos, e o Cthulhu, e a cara de povo. Puta, eu fico vendo aquilo e falo, ai, caralho.
Mas seria um problema que tu tem com esse estilo ou com a fantasia urbana mesmo?
Não é com fantasia urbana, não. É com... Ah, eu tenho problema com monstro, gente. É isso. Vamos comer. Ai, bicho,
Fantasia em geral.
Não, pior que não é em geral. Tem coisa de fantasia, por exemplo, ficção científica, eu curto. Guia dos Mochileiros da Galáxia, eu adoro, entendeu? Então, não é um problema com o nonsense.
Mas é essa fantasia Lovecraftiana mesmo.
Ah,
que não
dá, né, gente? Eu não consigo, eu não sou... Gente, assim, ó, não gosto, tá? Mas, por isso que eu também não tô focando tanto em falar do enredo e dessas coisas, porque eu também não quero contaminar vocês com a minha percepção. Eu não curto isso e eu sou muito honesta em falar. Porém, eu acho que o trabalho do Lavalle de pegar o Red Hook e transformar na balada do Black Tom, inclusive com o Black no título, imagino primeiro que o Lovecraft, onde quer que ele esteja, está se revirando na tumba. Tipo, né? E isso pra mim é ótimo. Fico muito satisfeita com esse pensamento. Fico alegre. Não, e eu acho que isso é... Que esse sentimento, de forma geral, foi... Embora eu tenha levantado o questionamento lá do bloco anterior, falando, então, mas a gente puxa o Lovecraft de volta. Mas... Se a gente conseguir, de alguma forma, dar mais destaque pro Lavalle que pro Lovecraft, sabe? Porque pras mudanças que ele fez, quando ele propõe o protagonista que ele propôs, quando ele vai e muda a linguagem, quando ele vai e refina problemas de estilo que eu acho que eu vi no Lovecraft, por exemplo, as descrições extremamente prolixas e que você fala assim, meu Deus do céu, até que horas que vai isso e tal? Eu acho que se ganha muito. Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, talvez fazer uma leitura do Black Tom como uma releitura que torna Lovecraft melhor. Um Lovecraft que nunca existiu. Ou seja, se ele tivesse sido isso, teria sido ótimo. Mas ele não tinha essa grandeza. Gente, eu tô super dura, né? Vocês me perdoem. Eu não estou poupando palavras.
Não, eu acho que tá certo, Cecília. Eu
claro
já li...
que eu tô certa. Ah, qual é a novidade? Arthur, qual a novidade?
É porque ano passado eu acabei pegando uma resenha de vários contos e livros e coletâneas do Lovecraft e eu li praticamente tudo que tinha publicado por aqui. E assim, o Lovecraft, ele era muito bom em construir o mundo e em construir as entidades dele, mas como narrador, eu acho ele um porre. Ele é muito ruim em passar o que ele tá imaginando.
Narrador é difícil, narrador é
ele
difícil.
É horrível.
Isso que me leva a crer que o Lovecraft era assim na vida real também, porque eu sou dessas que projeta, então eu imagino que ele também era muito chato.
E aí, pra gente falar do Lavalle, eu acho que tem algumas coisas muito importantes, muito interessantes na real, né? Mais do que importantes, muito interessantes na releitura que ele faz. Eu acho que no conto original, a gente tem um monstro que surge naturalmente da miscigenação, da corrupção instintiva desses povos primitivos.
Você acha
blá, blá, blá.
Um monstro que surge da miscigenação, gente? Olha o nível.
E aí eu acho que quando o Lavalle, ele faz essa mudança, ele naturaliza muito mais esse surgimento, porque aí a gente tem uma injustiça social, uma brutalidade policial, uma violência desmedida, é uma desumanização brutal que os policiais acabam impondo naqueles que moram na periferia de Nova York. Então, o Black Tom, quando ele faz a mudança, e isso é muito importante na releitura do conto, o enredo desenrola, né? Quando a gente tem a virada lá do surgimento do monstro e do culto, enfim, de toda aquela história de magia negra, né, gente? É aquele coisa, vamos fazer a missa, invocar o monstro.
Sem condições, sem tempo irmão nenhum.
E aí, quando isso surge, a gente tem a gente pode discordar ou concordar, mas a gente tem uma trajetória de uma brutalidade, de uma força que é sempre imposta ao outro. É, eu acho que essa mudança na chavinha é uma coisa muito importante na estrutura dos contos desse ambiente Lovecraftiano. É, eu acho muito interessante como ele realmente adapta muitas coisas das técnicas de narrativa, a valorização do espaço, dos edifícios, então tem a descrição do ambiente, a gente tem o foco nos outros sentidos do corpo, então a gente tem o olfato, o tato, a textura das coisas, a gente tem o barulho, né? A gente tem essa questão, a gente tem daquelas coisas dos livros obscuros, né? Dessa espécie de retroapresentação, né? Ele apresenta uma coisa que parece que já estava há muito tempo no cenário, né? Que passa essa ideia de conspiração, de livros obscuros e conhecimentos proibidos, a gente tem essa mesma ambientação. E o que a gente tem sempre no Lovecraft, que é o fascínio, né? O fascínio, ele não é só a ideia de ficar chocado, mas a ideia do impulso irrefreável, mas também daquilo que assusta, daquilo que surpreende, daquilo que a gente não compreende, que tá no nível acima da nossa compreensão, né? E isso aparece tudo no A Balada do Black Tom, muito bem escrito. Eu acho que a gente tem esse desenlace aí. Inclusive, o Lovecraft aparece também na narrativa ali, um detalhe no finalzinho, que aparece o homem de Rhode Island, que vai perguntar dos policiais, e depois sai de Nova York e nunca mais volta. Enfim, que aí ele vai se enfiar lá em Providence de novo e de lá nunca mais vai sair. Eu acho que essas questões no livro são muito bem exploradas, assim, sabe? E aí eu acho que justifica-se por que o Lavalle ganhou tanta menção e tanto prêmio, né? Não só escreve muito bem, como consegue se apropriar, né, de outras técnicas e trabalhar com elas tão bem quanto, né? Eu acho que isso é muito importante.
A Cecília conversamos vez ou outra essa tendência de moderna de fanficar os autores antigos. Mas o jeito que o Arthur apresenta o conto e o fato de dar uma virada de perspectiva e ressignificar os personagens mesmo, eu acho que se difere bastante, né? Não sei qual foi a tua percepção, Cecília, porque se trata de reescrever um autor que é um bosta, tipo, é melhor do que outros.
Não, porque eu não sou uma pessoa que é anti-reescrita ou anti-paródia, não sou anti nada disso. Também não sou a pessoa que vai fazer de conta que tá gostando do negócio só porque ele é popular, entendeu? E assim, eu acho que a gente tem que ver em que direção tá acontecendo a modificação. Eu comentei quando eu tava avaliando a releitura de Orgulho e Preconceito ano passado com a Vivi e com a Ju, que eu não achei aquilo horrível, que eu achei que muita coisa ali foi legal, que eu achei que houve problemas que talvez tenham a ver com como a autora fez a leitura de Orgulho e Preconceito, como eu fiz a leitura e como a gente faria essa transposição para outro cenário, mas foi um livro que eu achei ok, falei inclusive que eu chegaria a ler com os meus alunos, por exemplo, sabe? Eu não sou uma pessoa que é contra, porque eu acho que tem que ver na direção que isso caminha. O que eu sou contra, por exemplo, tem a ver com essa que a gente divulgou aí, eu comentando os Bridgerton, por exemplo. Aí é outra coisa, então se você é padrinho ou madrinha, vai lá ouvir o meu comentário sobre por que eu não gosto desses, o que o Bieber fala que é fanficar, né? Mas esse tipo de adaptação, né?
Vamos chamar de releitura mesmo, né?
Eu acho que a gente pode falar que é releitura, talvez o termo adequado seja esse, né? Então, quando você pega uma obra e você reescreve, escreve algo cujo fio condutor ainda é aquele da sua referência. Eu, como nunca tinha lido Lovecraft, quando eu peguei A Balada do Black Tom, se não tivesse todo mundo falando lá Lovecraft, 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 eu não ia saber. E não ia passar pela minha cabeça, assim, sabe? Por isso que eu falo que é complicado quando a gente ficar botando o nome do cara de novo, né? Porque foi isso que trouxe ele, assim, né? E aí, parece que ao invés de a gente falar da grandeza do que ele que o Lavalle fez, a gente fala do Lovecraft junto, assim, acaba virando uma coisa que não dá pra dissociar. Mas enfim, né? Não tem o que fazer, ele pegou a ideia que não era dele mesmo, né? Tipo, ele pegou a ideia de outra pessoa. Vai falar que foi tudo dele? Não pode, é crime, né? Então, então a gente fica nessa situação. Mas eu acho que a direção que leva... A impressão que eu tenho é que quando o Lavalle ali se viu numa posição de admirar muito a criatividade e a capacidade criativa do Lovecraft, capacidade inventiva dele, como o Arthur colocou, de criar mundos e universos e tudo mais, aí ele virava assim, putz, mas como que eu vou gostar desse... Como eu queria que esse cara fosse diferente.
É meio que um esforço também dele de transformar aquele mundo que ele tem interesse em algo acessível sem ser prejudicial.
Isso. Eu tenho muito essa sensação.
É, pensar também que foi o autor de introdução, né? De formação dele. Eu acho que tem também, claro, uma carga afetiva, assim, né, nesse trabalho.
Eu não sei o que eu ia fazer se eu descobrisse de repente alguma coisa bizarra dessa da Jane Austen. Eu não sei o que eu ia fazer da minha vida, entendeu? Eu ia ter que ficar isolado um tempo pensando, assim, sabe?
Não, só faz pensar que o esforço dele é muito mais louvável, né? Quem de nós teria capacidade de fazer o que ele fez?
E eu acho que é isso. Quando a gente olhar uma releitura, é importante olhar o caminho que ela tá abrindo. E eu acho que o caminho que abre é... Pra mim fica assim, depois de ter lido ainda, depois eu fiz o caminho inverso de muita gente, né? Fui ler o Red Book depois. O quanto Lovecraft podia ter sido melhor. E o quanto a capacidade criativa dele se perde, fica assim manchada pelos preconceitos dele enquanto indivíduo. E aí eu ganho um grande argumento do porquê não dá pra separar o autor da obra. Beijos para todos vocês, tá bom? É isso que eu queria dizer.
O tempo todo. Levou só 8 anos pra você convencer todo mundo.
Não, mas eu ainda não convenci. Tem muita gente que consegue ainda, enfim, né? Que fica aberto. Esse é o tipo de discussão que dá pra ter, né? Se é conflituoso gostar de um racista ou não, enfim. A impressão que eu tenho é que o Lavalle, ele quis criar uma coisa do tipo, e se a gente tivesse uma outra versão, quase um universo paralelo do Lovecraft, entendeu? Tipo, em que não é o Lovecraft que escreve, a gente preserva as coisas boas que ele fez e que ele criou, a capacidade criativa e inventiva dele, mas a gente torna isso uma coisa que é palatável, né? Então, às vezes, a gente não cria um monstro que surge por causa da miscigenação, sabe? Tipo, meu Deus, entendeu? Gente, como faz, sabe? Eu fico imaginando a galera na época que o Lovecraft publicava isso, tipo, mano, olha esse cara, sabe? Meu Deus, né? Então, eu acho que o trabalho que ele consegue fazer é quase como se fosse criar essa linha temporal paralela, assim, sabe? Essa linha literária paralela em que o que foi criado de bom pelo Lovecraft se mantém, mas com uma técnica e um olhar que tem a ver com como, com certeza, o Lavalle olha o mundo. De novo, por isso que eu não acho que dá pra separar tanto assim a obra do autor, estão vendo?
Elogiando tanto o autor, te deu ainda vontade, tipo, porque ele participou, pelo que eu vi também, de uma graphic novel que fazia uma recontação de Frankenstein. Não sei se ele tá se especializando nisso, né? Nessa recontação de histórias, mas te dá vontade de consumir mais esse autor?
Ah, então, é que aí depende do gênero, né? Porque se for pra eu ficar lendo monstro, não vai acontecer, porque, como eu disse, eu não gosto. Eu gosto de ver briga de família, eu gosto de ver treta política, eu gosto de ver outras coisas, entendeu? Eu gosto de ver mulher mandando homem tomar no cu, é isso que eu gosto de ler. É isso. Então, tem uma questão da minha preferência, mas não tem a ver com a técnica dele como autor. Inclusive, foi bem, como eu já até falei, mas vou dizer mais uma vez, foi bem mais prazeroso ler ele do que ler Lovecraft. Não sei por que as pessoas lambem tanto as bolas do Lovecraft, não consigo compreender. Achei, eu olhei e falei assim, gente, calma, vocês são emocionados pra caramba, né?
Já tu quer falar da tua percepção do autor e teu interesse em consumir mais dele?
Eu comprei o Changeling na última feira da USP em que eu podia ter ido. A última em que eu vi pessoas e livros no mesmo lugar.
Não jacarés.
Não jacarés.
Nunca mais vai ter feira sem jacaré.
Não, feira da USP no próximo ano vai ser num gramado cheio de lama.
Amei! Vai ser... Nossa, amei, já quero.
E é um livro bem maior, né? O Changeling.
Bem maior, é bem maior. Eu tô olhando pra ele. Eu tenho mania de falar do livro e olhar pra cara dele. Mas ele é bem maior, é outro tipo de impressão também. Eu nunca tinha contato, assim. Na real, eu fui na onda. Me falaram que era bom e eu tenho o costume de só seguir sem ler, ver o que é, sabe?
Maria vai com as outras,
e aí,
né?
Eu fui indo. Não, é porque eu tenho algumas coisas que eu acho interessante de chegar no livro sem saber do que se trata. Por exemplo, Torturado foi assim. Eu peguei o Torturado sem saber do que se tratava, entendeu? E aí a gente vai se surpreendendo um pouco ao longo do caminho. Acho isso interessante.
É uma alma iluminada, né? Eu nunca conseguiria fazer isso.
Mas eu com certeza, assim, vou pegar pra ler o Changeling em algum momento desse ano, assim. Foi uma surpresa muito boa. Eu, ao contrário da Cecília, gosto dos monstrinhos, gosto de um bichinho. Eu acho interessante até pra fazer uma reflexão sobre isso, né? Todo mundo que escreve terror e fantasia assim vai falar da... O Alan Moore, inclusive, tem uma frase, a introdução do box da Nova Fronteira, eu acho, do Mitos de Cthulhu, que é feito pelo Rafael Montes, ele faz ele tem uma introdução muito legal. Né? Ele tem uma aspas, acho que do Stephen King, falando, bom, o medo das pessoas, né, consumindo um livro em algum momento é geralmente um retrabalho, né, de algum medo que eles sentem na vida real. né? E aí o Alan Moore vai falar, então, o medo, eu acho o Lovecraft um bosta, porque o medo que ele trabalha na narrativa dele é o medo do imigrante, é o medo do cara que tem privilégio e tá com medo de perder, é por isso que ele é um bosta. A introdução é mais ou menos essa.
Quando que o Alan Moore errou na vida? Jamais, né?
E aí eu acho interessante de ler essas coisas pra refletir um pouco sobre isso, assim. É, eu acho legal. Com certeza lerei o Changeling.
Que é meio conflituoso também, no fim das contas, a gente tem que admitir que esse estudo do medo vem de uma pessoa que tinha medo de perder, né, seus privilégios, mas é curioso que a gente possa também hoje ter isso reescrito, né, como medos mais universais, né?
É, menos, eu não sei se universais, mas menos egoístas, né? Menos autocentrados, menos ai meu Deus, o que vai ser de mim, sabe? O que vai ser da minha vidinha aqui minúscula, né? Então eu acho que isso é uma questão importante, assim. Pelo menos pra mim é muito definidora de coisas que eu...
Do que é o medo, né?
Do que é ter o medo, né? Você tem medo que são puramente individuais, tipo, antes de gravar eu fui surpreendida aqui por uma mosca que estava fugindo de uma lagartixa que estava na minha casa, ou seja, e eu sou uma pessoa que tem favor desses bichos todos, e eu tive que conviver com eles todos aqui, porque não ia matar a lagartixa porque ela ia comer as moscas, não é? Porém, veja o caos do Jurassic Park. Então tem esses medos que são muito individuais, mas existem medos que são coletivos e eles, em muitas coisas, eles são, sim, prioritários, do meu ponto de vista. O medo da violência policial, ele é mais importante que o meu medo de lagartixa, entendeu? Sabe? Sabe? Uma coisa assim... Dei um exemplo desse pra botar em perspectiva o que eu tô querendo dizer, né? Então, essa relação com algo que é maior do que apenas o seu umbigo, ela pra mim faz muita diferença.
E é nisso que o Lavalle acerta, então, em transferir esse pavor, esse medo pro lugar onde ele deveria estar.
É, no meu ponto de vista, sim.
Eu acho que existe, eu acho que ele coloca esse medo no lugar certo, porque ele faz esse trabalho de contextualização do surgimento desse antagonista do universo, né? Porque é muito fácil a gente descambar naquela coisa esdrúxula e lugar comum da religião, da fé que não é cristã, que não é ocidental, que não é da hegemônica, como algo que mexe com energias escuras e traz aberrações e coisas bizarras, sabe? É muito problemático isso, da ideia de, puta, não, vou trabalhar com voodoo, foda-se, voodoo, e aí vai ter um zumbi, magia negra, foda-se. Isso daí é muito problemático. Né? O ato de botar isso em perspectiva, em um contexto, eu acho que desconstrói, né? Quer dizer, não desconstrói, né? Mas é um tijolinho, né? É um grãozinho de cimento que a gente bota nesse tijolo a caminho de conseguir desmontar essas estereotipações, essas construções fracas. Né? Eu acho que nesse sentido ele caminha para um lugar muito legal.
E esse é o risco de muitas vezes a gente não olhar para o próprio umbigo, né? Porque quer a estética mais amedrontadora e assustadora que a católica. Encerrando então aqui o último episódio do nosso Clube do Livro de 2020, porque esse ano a gente começa com novidades essas que vocês já estão sabendo porque saíram aí num extra aqui no feed, mas quero também encerrar não só perguntando vocês da recomendação desse livro, como perguntar como foi pra você a experiência, né, já que temos aqui uma amostragem de 50% do cast, já que não temos a Jota e Vilto, mas vocês dois que escolheram seus livros, tiveram os livros lidos pelos ouvintes, pelo pessoal, qual foi assim, o resultado geral, afora de dizer se recomendo esse livro ou não? Começando pelo Arthur.
Não, eu acho que a leitura desse livro vale a pena, assim. A Cecília é o grande exemplo, porque assim, se ela não gosta dos monstros e ela gostou da leitura do livro do Lavalle, então assim, gente, é um livro que vale a pena, assim. Ele é curto também, ele não tem o quê? 80 páginas. O livro em si é fino, tem 120, vem com conto, introdução, conto original do Lovecraft. Enfim, é bem curto, acho que vale super a pena. Botem aí na metinha de leitura de vocês de 2021. Bastante bacana.
Eu gostei bastante, bastante do livro. E aí, para as pessoas que, como, né, que não são como eu e não tem restrição a bichinhos...
A pessoa tá com uma lagartixa em casa e já tá assustada, gente. Você acha que vai ler livro de monstro gigante?
Não é que eu sou assustada, eu fico, ah, velho, pô, tem um puta gramado, uma área verde enorme do lado de casa. Por que que ela veio pra minha casa, tá ligado? Tipo, porra! Não, mas brincadeiras à parte, essa é uma das razões que às vezes eu não curto as coisas de Stephen King também. Do tipo, do nada, com o que ele soluciona? Ah, é um monstro, entendeu? Ah, porra, sabe? Não dá. Ah, nossa, o que que aconteceu? Ah, do nada, é um bicho papão, entendeu?
Estamos desconstruindo a Cecília, estamos achando o problema. Não é o Stephen King, é o monstro.
Mas é porque, no caso dele, ao contrário do Lavalle, e é muito melhor ler o Lavalle, porque ele é um cara que vai... Ele não abusa de descrições e eventos que não tinham necessidade de estar ali pra fazer livros grandes que vão custar caro, né, Stephen? E aí, então o Lavalle é bem melhor no sentido de que ele não usa isso como um recurso fácil, né? Porque é muito fácil, você vai e você cria, puta, já pensou, tá todo mundo aterrorizado, ninguém consegue dormir, o que causou isso? Ih, caralho, não sei. Ah, um monstro alienígena, ah, sabe? Porra! Eu não deixo meus alunos fazer essas coisas. Ah, não! Você vai criar uma solução melhor. Um monstro aqui ficou muito fácil. Você que lute. Enfim, então eu recomendo, né, pras pessoas que não têm problemas com narrativas de bichinho. Se você é do meu time e o seu olho revira pra dentro do crânio toda vez que alguém fala assim, ah, então, desceu de uma nave um bicho com tentáculos, talvez não seja pra você. Porém, é curto e é divertido, então eu recomendo.
E sobre a experiência desse primeiro ano com o clube de leitura?
Ai, eu amei. Eu amei. E aí eu vou ter que fazer, vou ter que jogar um confetinho pro Arthur, né? Não tenho muita outra opção, porque foi por causa dele que eu conheci o Kindred, senão eu não teria lido. Eu não ganhei o mesmo reconhecimento aqui pra outras coisas, mas tudo bem.
Ela não ganhou um reconhecimento público, mas faço aqui agora minha declaração pública de que Manual da Faxineira é maravilhoso. Também não teria conhecido se não fosse por causa da Cecília Marcon.
Isso mesmo, eu quero confete. Joguem mesmo que eu sou biscoiteira. Pode, é isso daí.
Em 2021, continuamos. Vamos ter agora um novo clube de leitura. Um clube de leitura ainda mais especial porque, além de nós vamos facilitar a vida de vocês em ler os livros ainda mais. Porque, assim, já tivemos nossos ouvintes acompanhando ao vivo tudo ano passado e esse ano a gente quer mais. Então, esse ano, como eu e Cecília já anunciamos, nós temos cupom de desconto no site geral do Grupo Autêntica. Então, se vocês forem lá, vocês já conseguem 20% de desconto em todo o site com o cupom 30MN, tudo em letras maiúsculas e sem nenhum dois pontos no meio. E lá no site do Grupo Editorial também, para o nosso primeiro livro do Clube de Leitura 2021, o 10 Peças de Shakespeare Recontadas de Edith Nesbit, vocês têm um cupom de desconto de 30%. Então, se preferirem comprar lá no site do Grupo Autêntica, na hora de fechar o pagamento, vocês digitam assim, ó, lá no espaço de cupom de desconto, código GMGSOW16XH, vocês aplicam e já tem esse desconto aí pra vocês. Só que rufem os tambores, porque um dos nossos apoiadores não vai precisar sequer fazer isso, porque vai receber o livro em casa e direto em suas mãos. Então, que vocês que estão ali apoiando para participar dos sorteios já estão aqui garantidos a participar uma vez por mês no livro que vai ser o do mês que vem. A intenção é que dê tempo, né? Pelo menos eu sei que vai ser mais corrido agora em janeiro, mas depois vai ser mais tranquilo de você receber o livro e tentar ler para acompanhar o nosso episódio ali na live do primeiro sábado de fevereiro. Então, Oberdan Silva Costa é o nosso padrinho ganhador desse mês. Fica nossos parabéns e, se possível, já me responda ali para poder pegar o seu endereço e mandar esse presente, tá legal? E até o próximo episódio, então, do Clube do Livro do 30 Minutos, para falar, então, de Shakespeare Recontado.